Temos que... Você conhecimento.
Rapaz, existe até no Brasil. É isso.
Além do Varginha e do Bilu, você tá dizendo?
É, tem mais? Exatamente. Tu sabia que o ET de Varginha, o Spielberg disse em entrevista que os Estados Unidos roubaram o ET de Varginha?
Mas isso aí todo mundo
levaram
sabe.
Levaram, né, pra eles?
Foi. O Spielberg, mano, não é um maluco do caralho que falou assim do nada.
O ET de Varginha foi trocado pelo nosso amigo Marcos Pontes virar astronauta.
Ah, foi um escambo, então.
É. Pois é.
Só eu achei que era de conhecimento loucura, público.
Caralho. E cadê esse filme dele? O roubo do ET de Varginha. Então, né, ele tá divulgando o Dia D, né, que é esse novo filme do Spielberg, de
extraterrestre
e tudo mais. Ah, o bicho tá loucaço, mano, né, mandando, é isso aí, o ET de Varginha foi levado pelos Estados Unidos. Mas o que a gente está falando é no caso de um influenciador chamado Mike, que tá no interior ali
Mike
do Paraná.
Mike Baguncinha.
Mike.leão. O cara simplesmente começou a relatar em seus stories uma coisa estranha. Ele mora, né, ali, né, no meio do mato, ali no Paraná, no interior mesmo. E simplesmente ele começou a ouvir uns barulhos. Ele começou a filmar, né? Entre galinhas e bezerros e cabritos e muito mais que estão rolando ali, tem um barulho bizarraço, assim. Muita gente falava assim, cara, é o barulho de bambuzal. Quem foi em bambuzal sempre fica muito assustado, porque é um som, né, de filme de terror, quase. Mas ele simplesmente começou a relatar os acontecimentos. E aí caiu a noite e ele falou assim, cara, eu tô vendo umas luzes aqui. E ele dando zoom e ele começa a ver, o bicho é um formato do ET. É, mano, é
o formato da nave, né, porra?
Mano,
formato do ET é foda. Tem uma parada que parece que é um... Tipo uma torre meio circular, assim, que pode ser o que tá até fazendo essas luzes. Mas do lado tem um negócio que parece uma nave, tipo, do Star Wars, assim, tá ligado? Um bagulho meio modernoso até. É um negócio redondo, é no formato tipo de um avião, né?
E aí é foda, porque...
Pode ser só uma construção bizarra também.
Quando aparecem essas coisas, o olhar cético... Primeiro que eu não acredito que exista, tá? Eu não acredito que exista. Não existe extraterrestre, não tem nada disso. Mas eu adoro ver esses assuntos. Porque eu tô naquele limiar de... Eu não acredito. Mas vai que existe, né? É, eu tô me preparando pra isso. Vai que existe.
Eu não sou tão cético
e aí,
assim, não, nessa parada.
Eu acho nós que temos existe, um grupo. Só não nós viu, temos um grupo.
Cara,
o universo é muito gigantesco, pô.
Exato, acho que o ponto principal é esse. O nosso universo também é muito grande pra gente achar que nós somos a única forma de vida dentro dele, cara. Agora, se essa forma de vida são homenzinhos verdes, cinzas, que
seja que for visitando... Cabeçudo e olhudo.
Isso não.
Espaçonave que fica lá dando uma passeada.
Será
que as pessoas veem a tripulação que foi pra Lua lá, né, recentemente? Será que outros lugares veem assim, rapaz, que essa nave aí na Lua, cara? Imagina, né, em outro planeta a galera dando uma...
Pois é. Tem gente daquelas teorias lá que acredita que as pirâmides são obras de alienígenas que trouxeram o projeto.
Aí é não acreditar na capacidade intelectual do ser humano. E no quanto os faraós são uns filha da puta desgraçados, escravagistas no caralho, né?
Tanto de escravo que foi ali pra fazer.
Complicado, né, cara? Mano, tem um vídeo dos caras imitando o Sérgio Foguetes lá, é bom demais, comentando isso aí.
Mas, nós temos um grupo, né? Eu e o Evandro participamos de um grupo chamado Fofocas da Internet. E coloquei lá e eu falei assim, muito bom esse caso, hein? Aí o Evandro, o Lloyd, caso... Isso aí é um ad, cara, é uma propaganda, porque, né, é muito interessante o barulho que o cara escuta. Isso é muito parecido com o novo barulho do novo filme do Spielberg, né?
Caraca, hein? Pode ser, é um ponto, hein?
Porque ele fez um...
Hoje em dia tudo pode ser uma propaganda, né?
Pode ser.
Exato.
Só que ele fez um story dizendo assim, cara, não é propaganda de nada aqui, e aí a gente pode inclusive achar que isso tudo é mentira. No momento que a gente tá gravando, não há confirmação de absolutamente nada. Quando você estiver ouvindo, é capaz dessa história toda ter caído já. Mas no momento que a gente está falando aqui, existe uma efervescência desses assuntos. O cara, esse Mike Leão, eu vi uma vez... Ó, Mike Leão. Ele tava com 180 mil inscritos. Ele já era um cara conhecido e tudo. Nesse momento, ele tá com 1,4 milhão de seguidores, tá?
Caraca.
O povo tá achando que o ET vai aparecer no stories do cara pra dar um alô.
O testemunho do alienígena.
É. Ele fez uma vaquinha. Sentar
aqui pra explicar pra vocês aqui o que aconteceu.
Ele fez uma vaquinha porque ele cuida de animais ali no interior. E ele precisa de ração, dessas coisas e tudo. E ele ganhou, tipo, 10 vezes mais o valor.
Não, aí, opa, aí eu dou valor. Calma. Eu já ia criticar o cara. Nós falei, fez vaquinha. Falei, Mas agora que você falou que é pra dar razão pros animais, aí eu dou valor. Agora,
ele tem cavalo.
O Bruno já achou que a vaquinha era pra ficar cuidando do ET, tá ligado?
Isso, aí ele falou, não, vou fazer uma vaquinha pra eu comprar um equipamento melhor pra ver o ET. Eu falei, ó o golpe tá aí, cai quem quer. Agora não, se é bagulho de pra alimentar os animais, aí justo. Tem meu apoio. Pode continuar com seus vídeos fake de ET aí, mas se é pra alimentar
muita os animais, vaca, tá valendo. Muita vaca, mas cadê o ET, amigão? Eu vou comentar. É.
Não, pelo contrário.
Eu vou comentar com muito animal. Eu tô vendo os stories dele aqui, ó, construindo estrada. E o ET, nada?
Ele postou um vídeo muito bom, caralho. Dele denunciem os meus fakes. Mas... aí tem tipo 10 fakes dele.
E o aeroporto pros ETs, como é que faz aí? Tô vendo estrada, mas cadê o aeroporto?
Mano, que deve... Pessoal? Imagina, Jurandir, os status lá dos stories desse maluco, mano. Essa semana.
É.
Quando ele olha os números.
Tá, porra. Tá maluco. Porque as pessoas estão com curiosidade, né? Porque ele... É muito bom que ele postou uma foto do... Da carta da Abin que ele recebeu. E já recebeu a carta da Abin.
A carta começa com Olá, Mike.
Ah, Jurandir acredita em qualquer coisa também,
né? Eu não acredito, cara. Eu tô só reportando a informação aqui, cara.
Essa carta me pega um pouco. E o Jurandir trouxe quase agora uma informação do... Que a Anitta falou pra ele que ela, se precisar de ajuda é só falar com ela, cara.
Ah, claro. Isso. Porque sim, grande ufóloga, Anitta, aí vai ajudar bastante. Mano, para, né?
Aí todo mundo quer surfar no ET do cara. Construa seu próprio ET aí, meu amigo.
Em breve,
a carta da Bin tava escrita assim no final, Jurandir. É verdade, Bruno, esse
bilhete? Mandei a carta aí, ó. A
carta da Bin.
Olá, Mike. Me chamo de agente técnico da inteligência da Bin.
Ah, vai tomar banho, mano.
Eu acredito, é real.
É a carta, Bruno.
Mas, Bruno, desmente aí a localização do Google Maps, que é onde ele tá e da onde ele vê a iluminação. Mandei no nosso
tá no Telegram, grupo, tá no Telegram,
Mas vou colocar aqui também no Discord. Essa é a localização
que ele tá. O load que tava cético, eu já mandei no grupo, ó. O link do Maps e falei, aceite e faça um grafite em homenagem ao ET.
tem que ir lá no lugar desse Google Maps mandar um grafite na nave do ET lá.
E aí, Bruno, explica aí, ó.
Você tá de brincadeira, meu
irmão. Me explica, Bruno. A nave
está no Google Maps, e agora?
Simplesmente duas naves pousadas.
Quanto tempo será, hein? Tem como ver aqui... Tipo,
não, porque isso aí é satélite, não é o Street View.
Que duas naves pousadas, gente, pelo amor de Deus.
Não tem como ver um histórico.
É o que então, Bruno, isso aí? É uma pizza aqui, e
O da direita não, parece uma tenda maluca.
É um Doritos assim, e uma pizza.
Uma torre, uma tenda maluca. O da direita.
Mas é exatamente, assim, é o local que ele visualiza as coisas.
O da esquerda eu não sei, mano. O da esquerda eu não sei.
Ah, já marcaram o objeto 3, hein? Ali do lado, ó, tem o objeto 3. Debaixo d'água tem um negócio azul, ó.
Macho.
É ter debaixo d'água. Eu sempre acreditei. Eu vou dizer o seguinte.
Pô, mas o objeto 3 é uma caminha, mano.
É, estranho. Não, é só uma mancha, tá ligado, no satélite. Mais nada.
O objeto 3 é hospedagem dos ETs, pô.
É um hotel
dos ETs.
É o Airbnb.
Vocês estão de brincadeira com a minha face, mano. Para, mano.
Ah, mas pera aí, tem o objeto 4 ali também, ó. E também é só uma mancha azul.
Segredo do Abismo. Já assistiram o filme? Segredo do Abismo?
Não. Sim.
Filme dos anos
muito
dos
bom.
80, começo 90.
Muito bom o Segredo do Abismo.
Que os ETs estão debaixo d'água, no mar. É onde, eles não se escondem no céu, eles se escondem no mar, debaixo lá embaixo.
Aliás, eu tenho muito mais medo do que tem debaixo d'água do que no céu, porque você é doido.
Com certeza tem ET lá, viu, Bruno?
Não, não é de ET. ET
aquático?
O tipo de criatura marinha que consegue viver na pressão d'água nas profundezas do oceano, meu filho, você não tá ligado o tipo de coisa que é.
Ainda bem que eu não tô
ligado. Pois é.
Sinal que eles estão quietinhos lá na deles e a gente tá aqui na nossa.
É.
Mano, simplesmente tem lá o objeto.
Não, mano, ô Jurandir, esse bagulho redondo aqui, se for de verdade, ele é um tipo, deve ser um espaço de eventos que... A sombra do bagulho
no
tá ali.
No meio, mano, do mato. No
é
meio
a tenda da CCXP, Bruno. Calma aí.
Imagina a entrada desse evento. É, tipo, CCXP assim,
Paraná, é no meio da água.
Ele tá falando lá da pizzazinha das duas naves.
Mano, os nossos queridos do sítio Serra da Bela Vista. Cadê o outro que tava aqui? Chácara do Big, Chácara Elísio. Eles têm que ir lá ver, ué. Eles estão do lado ali, ó.
Não, e outra coisa, mano.
Tem que montar
esse
uma expedição.
Aqui, alguém tem o que de lá. Formato de Doritos deve ser só alguma montanha que foi mal formada na hora de fazer a geoformação, mano. Para.
Que isso. Caraca, tem o Objeto 4, hein? Vocês viram o Objeto Deus, 4?
Mano. É só eu falar que eu acabei de falar. Que
o Jandir
é
tá colocando mancha. Agora.
É só uma mancha.
Igual não é uma mancha, mano. Mancha. Mas é por onde passou, mano.
Não, passou. É uma mancha do satélite, esses objetos aí que eles estão
colocando. Eu acho.
Para, Jandir.
Tem que chegar o Objeto 99 em nossa homenagem.
É uma mancha vermelha também.
Objeto 2? Objeto
são, dois? São só manchas. Esses bagulho aí, sabe o que que são? Esses Doritos aí? Certeza que é uma montanha, formação rochosa. E como o... Vocês acham? Bem. Ele é formado por diversas fotos do satélite. E em algum momento ele confundiu, fez uma má formação ali,
lá,
cara.
Você vai ter que ir lá pra me convencer, não tô convencido.
Você realmente acha que é uma nave.
I want you believe.
Não, o da direita eu acho que pode ser uma tenda, o da esquerda eu não consigo entender.
O que a gente pode dizer é que é no mínimo estranho.
É, no mínimo estranho.
Tal qual os caras que morriam com pneu explodindo na época do Covid e eram relatados como mortes de Covid... É no mínimo esquisito.
É no mínimo esquisito a gente ver esse tipo de situação. E pode ser um novo marco da ufologia brasileira.
Mais um.
Ai, vão vir estudiosos do mundo inteiro.
Eu quero saber o nome desse Leão. ET. Porque teve ET de Varginha e teve o ET Bilu. Qual que é o próximo ET agora? Esse aí é o quê?
ET Mike Leão,
cara. ET Mike.
ET Leão, cara. ET Leão é...
Não,
é,
Leão já é o forte. Papa. Calma aí, você tá confundindo os personagens.
Exato, é. Não pode. Já tá alocado.
Mas o Mike aí, tá... mano. O Mike, né? Sucesso demais, caralho.
Mike bagunça.
E aí é foda, porque ele vai querer postar outras coisas e a galera quer ver o ZT, cara.
É.
E ele postando lá sobre o... Ah, eu fiz essa... Eu tô construindo aqui o cimento da minha casa. E a galera, caralho, cadê o ET, caralho?
Caraca, agora vai ser... Agora ele se ferrou porque é isso. Tudo que ele postar, pra a pergunta vai ser essa. Vai ser só isso aí, ET.
Mano, mas me pega um pouco, se liga. Eu escrevi Mike Leão, show? Aí apareceu esse vídeo aqui, ó, que é o grandioso Sacani, e tem a thumb, e a thumb tá escrito assim, esse cara trouxe evidências de alienígenas, sabe o que tem mais nas coordenadas? Só que eu cliquei, tá o Vampeta, pô, não vou assistir.
Pior que é mesmo.
Tá o Vampeta no Redcast com o Sacani, falando de templo, nesse é o mundo que a gente vive. Mas
pior que ele tava mesmo.
O primeiro frame é o Vampeta, caralho.
Aí, pô.
Tipo mas assim, Vampeta, aí a nossa história. Aí eu tô pra acreditar, Felipe. A carinha assim, do Vampeta.
Se alguém no Brasil tem um caso com que envolve alienígena, o Vampeta pode ser uma dessas pessoas.
Sim, exato, ele tem
caso com tudo, Deus. Mano.
Ele conhece todo mundo, ele tem uma história com todo
ele
mundo.
Ele dou com o Capetinha, né? O amigo dele. Né?
É, exato. Ele é muito próximo
sem do falar, Capeta, vou falar então... uma coisa aqui: o Vampeta é o melhor comentarista esportivo ex-atleta aí do Brasil disparado.
Ele tem história de todo mundo, mano.
Ele não só isso, ele entende mundo. Muito, velho. Ele assiste futebol do mundo inteiro. Ele é foda.
Ele assiste mesmo, psicopata. Mas não dá pra esperar que ele vá comentar algo sério
do ET.
A gente tá pedindo demais do velho Gordo.
Eu acho que, na verdade, esse deve ser o vídeo mais interessante sobre o ET que eu fiquei sabendo até agora, aí, porque envolve o Vampeta e o...
Mas peraí, isso é real, Evandro? Esse vídeo existe,
pior de que fato? Poxa, é quer o link? Eu te mando.
Porque se existir, eu vou assistir só pelo
aqui,
mesmo.
Aqui, ó. Era possível, já pus mano, aqui pra né? salvar. Assistir mais tarde.
Assistir à noite, na hora de jantar.
Ai, caraca. Eu quero ver o Vampeta comentando isso aí. Não é possível, mano.
Mano, como é que o Sacani se tornou essa pessoa, né, cara? Do Redcast, né, mano?
Complicado, cara.
Que pariu, mano.
Sabe o que é engraçado? Ele refuta várias teorias da conspiração do pessoal... Que não acredita que o homem foi à lua e tal. Só que sabe uma que ele comentou que ele é a única teoria da conspiração que ele acredita? Vocês viram essa? Ah. A da Copa de 98. Ele fala que essa ele acredita.
O Gunter? Aí não, mano.
Ele acredita.
Se as pessoas soubessem dos bastidores, é.
Estariam enojados.
Ele disse.
Como é longe da alçada dele, ou seja...
Tá tranquilo, né?
É. Saiu da área da ciência, foi pro lado das loucuras, né? Aí ele... Não, eu acredito nessa.
Vocês não acham, não? Que vendemos 98 pra ganhar 2002, a gente trocou pra França?
É fácil, pô. Assim, né? Tem que combinar com todas as seleções, né?
É, com daí, as outras 32, né?
É.
O cara mandou no zap, o cara da FIFA mandou no zap. Fala, galera, esse ano não tem jeito, é da França.
É, esse ano é Brasil, hein, gente? É, não tem jeito aí. Inclusive, toda quarta-feira, 14h, a gente tá fazendo live do 99 Vídeos no YouTube. Completamos um mês de lives, hein? Uau! E a gente cobriu os eventos também da, né, da PlayStation, State of Play, Summer Fest, Xbox, caraca, 99 Vídeos na internet, hein, tá com tudo aí, YouTube do 99 Vídeos, bota lá no buscador 99 Vídeos, É muito fácil de encontrar. Se inscreve no nosso canal. Depois não vem dar uma de despercebido. Nossa, vocês estão fazendo live? Daqui a pouco a gente chega no final do ano. Nossa, vocês estão fazendo live? Sim, a gente tá fazendo, cara. Toda quarta-feira, 14h. E tem vários cortes já circulando, né? Toda live gera uns 8, 9 cortes aí. E a gente publica no nosso próprio canal. Então o canal está bem movimentado. Participe, participe. Veja sempre com a gente. Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira, 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 atira.
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 Foi na... Fome. Ah, já zerei esse aí.
Mentira um pouco,
papai. Gol, animal. Vai morrer.
Ah, morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Meninas, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, estamos de volta aqui para mais um papo sobre o universo dos futebóis.
Esse mesmo tem jeito, ouvinte, não tem por onde você correr. Tá.
Começou
ela.
A Copa do Mundo, cumpade.
Será que muita gente não vai ouvir esse som esse ano? Porque vai ver o jogo na internet?
Mas esse som vai estar na internet. A GTV toca esse som aí.
E a anteninha?
Ah. E a antena, que tem menos delay?
Eu botei a antena no bar outro dia. Nós assistimos a final da Champions no SBT pela antena.
Nossa, com aquela boa narração do Thiago?
Isso, mas tava. O volume tava baixo. Mas herdeiros, já botei a antena herdeiros. Lá no bar pra gente ver a imagem da TV.
O Thiago, eu acho ele monstruoso, mano. Mas narrando não dá.
É.
Até porque é uma não narração que ele faz.
O Thiago Leifert, ele é um bom personagem de internet. Ele sabe render. Ele rende.
Não, ele rende e ele manja pra caramba. Ele apresenta bem pra caramba.
Só não narra, né?
Mas ele deve saber disso, Bruno, que é uma não narração.
Mano, é uma não narração.
Ele fica, cara, trocando ideia, conversa, pô. Mano. Ele vai contando o que tá acontecendo ali. É um esquema diferente.
Às vezes é isso, né? Também é isso. A proposta
não, às
dele
vezes
é
não,
essa.
Com certeza é.
É isso, é.
Mas o Thiago Leifert, ele entra numas noias também de defesa de algumas coisas. E é muito foda porque ele faz a live e você percebe, é perceptível que ele só dá moral pra quem endossa. Pra quem não endossa, tá fudido, cara. Mas ele consegue levar muita gente. Mano, ele faz live e tem 30 mil pessoas vendo. Acho doideira isso. E ele faz nos horários nada a ver, né, mano?
Inclusive, a aposta do SBT foi muito nessa. Pegar o Galvão, pegar o Thiago Leifert.
Galvão foi a cirurgia, né?
Sim. Bom, a equipe, assim, tirando gostos à parte e tal, a equipe que o SBT montou, pô, uma equipe responsa, tá? Tá o Mauro Betting comentando e tal.
Olha aí.
É uma equipe responsa, tá?
Sim.
O Tino parece que vai ser... Não é o Tino, qual que é o outro? O amigo do Galvão, sem ser o Tino, o...
O Arnaldo.
Não, o Mauro Naves? É o Mauro Naves?
Não sei, mano,
que é amigo. Não sei o que você tá falando, Bruno, é?
Que vai ser comentarista de campo e tal. O SBT mandou um time responsa, tá?
Ó, o time do SBT pra Copa é o seguinte, Bruno. Galvão Bueno, Thiago Leifert. E aí, time de comentaristas. O André Santos, Vini Machuca, Luísa Santana, Yara Fantoni, Gabi e tudo mais, Chico Pedrotti, Wallace Neguerê.
Chico Pedrotti era do Desimpedidos.
Mauro Betting também tá nessa equipe. Não apareceu o Mauro Betting listado? Mauro Betting
tá. SBT, capa. Né?
SBTola. Aqui, eu tô vendo a equipe aqui, cara. É equipe grande, ó.
Sim, mas o Mauro Betting tá. Inclusive, ele tava no final da Champions lá. Tava ele e o...
É, ele comenta quase sempre que o Thiago Narri.
O tá Pato e o...
Alexandre Pato, Juninho Paulista... O Mano. Quem é o Mano?
Mano do Estádio 97. Estádio.
É. Amigo Mauro do Benjamin.
Os repórteres André Galvão, André Hernan, Flávio Vinick, Isa Labate, Mauro Naves e Nina Gagliotti. É o Mauro Naves, né, Bruno? Tá falando?
Foi o que eu falei, Mauro Naves.
fã, a gente tá vendo, né, os jogos espalhados, né, Globo, SBT, Cazé TV, GE TV, tá tudo espalhado aí, tem muitas opções pra turma poder acompanhar a Copa do Mundo. A Cazé TV tem todos os jogos, né, então ela tá na frente, mesmo tendo problema da antena, que saiu o gol, é 3 minutos depois saiu o gol na Cazé TV.
Inclusive, vocês viram que a Globo tá fazendo a campanha forte nesse bagulho da antena, né?
É, o que resta Sim. pra Globo, né?
É, que tá restando.
É isso, mano. É até vergonhoso. Eles fazem assim, compre anteninha. O Cazé TV, o Casimiro ficou putaço.
Bom demais ele zoando, mano.
Você percebe, né? Porque ele tá zoando, mas ele tá claramente puto, sabe?
Óbvio, tem que aloprar mesmo.
Porque ele acabou, acho que foi a transmissão da Champions, uma coisa assim. Ele foi antes de começar a Copa, né? E ele falando, ai... Você já comprou sua anteninha? Porque tem que sintonizar, porque tem jogo que não vai passar na anteninha não, hein? Porque só a Cazé TV tem todos os jogos.
Já comprou, né? Ele fala assim, já comprou antena? Só tem que tomar cuidado que a antena não pega todos os jogos, hein? Claramente alfinetando a Globo, mano.
Exatamente. Ai, gente, vamos falar aqui sobre jogos de futebol nos videogames. A gente já fez podcast sobre FIFA. Já fizemos um podcast, vê aqui, ó. FIFA.
Pô, tem um lendário que é com o Ronald Hills, mano.
Ó, edição 33 fizemos sobre FIFA Soccer. Meu Deus, é muito antigo esse podcast. Ele é de 2012. Tem um que nós fizemos sobre Wing Eleven. International Superstar Soccer até o Wing Eleven. Edição número 87 e... Evandrius, é exatamente esse, o do Ronald Hills, né?
É isso aí, ó. Sabia que chama com o Ronald.
Ronald Hills, edição 87... do 99 Vidas, falando sobre... Acho que é a evolução, né? De pegar ali... Porque o Superstar Soccer, né? Ele... Quando ele migra para as novas gerações, aí vai para aquele, tipo, J-League, né? Depois que é o Wing Eleven e depois vira o PES, né? O Pro Evolution, né?
É, na verdade, ele surge lá no Play 1 como J-League. A primeira versão é com os jogos da... com os times da Liga Japonesa.
Isso. Bom Gambá Osaka. Lembra o Gambá Osaka?
Kashima Antlers.
Kashima Antlers, porra. Red Diamonds.
Verde Kawasaki.
Tóquio Verde.
Pior que era um nome muito legal mesmo, pô.
Tóquio Verde e Kawasaki Frontale.
É isso. Eu lembro da dos jogos, assim, porque tinha muito brasileiro jogando, né? O Evaí jogava lá no...
Tinha.
Acho que o Edilson também jogava.
Zinho. Não, e alguém jogava. Falou aí, o John Kabira narrando era lendário.
John Kabira.
Meu Deus,
mano. Lendário demais, tá maluco,
né? Muito, muito empolgante a narração.
Foi a primeira narração, acho que é icônica, assim, de vídeo. Narração de verdade. Porque antes a gente tinha, até antes dessa leva, a gente tinha lá os jogos do Neo Geo que faziam sucesso, né? A gente tava falando lá do Super Sidekicks, que aí era a narração. Era meio que.
Go!
Era throw in! Offside! Ele falava assim, isso. Ó, isso aqui foi isso, e acabou. Não tinha narração, era isso.
Ele não tava narrando o jogo, né?
Exato. É, ele falava o lance ali, ó. Penalty kick!
Isso. Ó, o Bismarck jogava no Verde Kawasaki, o Dunga jogava no Júbilo Iwata.
Júbilo Iwata.
Jorginho jogava no Kashima Antlers, Mazinho jogava no Kashima também, o Edilson jogava no Kashima Reysol. Cara, o Kashima Reysol que era amarelo, né? Lembro demais.
Kashima não, é Kawashiwa, né? Um negócio assim.
Né, Kashima, né? Kashiwa.
Kashiwa, né?
Kashiwa. É que tem o Kashima e tem o Kashiwa. Kashiwa,
né? É isso.
É. O Careca jogava no Kashiwa também, Reysol. Valdir jogava no Kashima Reysol. O Evaí jogava no Yokohama...
Mariners.
Flugers.
Ah, não era Marinos, não?
Não. O Zico jogava no Kashima Antlers.
Sim.
95 ali.
É o efeito Zico no futebol japonês. Inclusive, tem um jogo do Zico, né? Já falando de jogos esquecidos aí.
É.
Que é um jogo da época que ele ainda jogava no Japão, mas o jogo era sobre ser técnico. Que é uma doideira, porque depois ele virou técnico de futebol.
O tema do 99 Vidas é exatamente esse, né? São jogos de futebol esquecidos, né?
Jogos de futebol que não são FIFA nem Wing Eleven.
É, porque normalmente era FIFA ou Wing Eleven ou Pro Evolution, né? Era isso, né? Os jogos, né? O jogo do Zico, Felipe, ele é tipo J-League?
Não, ele é jogo de você ser técnico de futebol.
Entendi.
Mas na época ele
é tipo...
É, mas na época... É, só que na época ele era jogador ainda. Isso aqui é o mais doido. Zico Soccer. Zico
se aposentou, hein?
Era da EA, inclusive, esse jogo.
Zico se aposentou em 94. Oxi! E ele ainda tava no jogo... Ah, porque o jogo ele é o J-League 95, ele ainda tava, né? Era o último ano do Zico, né?
Isso. No esse jogo, agora, inclusive, saiu em 94, esse Zico Soccer.
Eu posso falar um jogo aqui que eu gosto demais?
Diga.
Que eu tenho muita nostalgia, que tirando FIFA e tirando Winga Leve e tudo mais, era o jogo que eu mais joguei de futebol em locadora, que é o Ghost Storm 97. Que é da
Pô, esse era Konami, bom, mano.
É da própria Konami. Uhum. Era iradíssimo. Ele é um proto Pro Evolution. Porque é a versão americana, né? Do jogo. Mano, olha que movimentação fantástica, cara. Pelo amor de Deus.
Movimentação incrível, fantástica. É.
Eu colocava, eu jogava olha esses curiosamente.
Gráficos. Parece real.
Curiosamente, eu jogava, sabe com qual seleção? Com os Estados Unidos.
Meu Deus.
Estados Unidos.
Eu jogava com os Estados Unidos, aí eu pegava o Lalas, que era o cabeludo, o louro, né? O capitão da seleção
americana. Uhum.
E aí eu colocava no ataque, ele no meio assim, porque ele era alto, né? E aí eu chegava na linha de fundo, cruzava pra área e o Lalas fazia muitos gols. Era meu artilheiro.
Você podendo jogar com o Beranco e optava pelo Lalas.
Não, eu não jogava com o Brasil, não. Eu gostava de jogar nos jogos de futebol, até já comentei em outros podcasts, quando a gente fala de futebol. Eu gostava de jogar com seleções
alternativas
diferentes das fudidonas, assim, né? Das melhores seleções.
Tava achando que era igual aos super campeões.
Eu jogava no Winga Leve, por exemplo, com Camarões.
Ah, mas era roubado, fi, Eto'o.
Camarões, os caras corriam pra caralho, mano.
O Eto'o era roubado.
É bomba.
E a Nigéria, não te pega, não? Tinha os caras que corriam.
Também, caramba, Babangida. Porra, Babangida.
Babangida.
Oba Oba Martins, Canu.
Canu, cara, o Canu pra você colocar ele lá no centro.
JJ Okocha. Okocha. Pô,
o cara chama Oba Oba Martins, há Oba, de se Oba. Respeitar, mano.
É Oba Femi, na verdade, né?
Uh-huh. Oba Oba Martins. É. Oba Femi.
Esse time da Nigéria é embaçado, filho. É a base que eliminou o Brasil na Olimpíada aí também.
Foi.
Babangida, Amokashi e o Canu. É, o Okocha, né? É, era. Acho que eram os mais conhecidos, né? Eram os mais conhecidos.
E depois deles, o Martins também é mais novo.
Ele tinha no Camarões, tinha o Mbomba, que era. Mano, girava ali. Ele jogava. Eu colocava ele do lado direito e aí ele chutava com a perna esquerda. Eu puxava pra dentro e chutava no gol, era gol, mano. Era Mbomba, era uma bomba nuclear. Aí tinha o Eto'o, né? O Eto'o. Som. Saudade.
Samuel Eto'o. Qual que você ia puxar aí, Bruno?
Eu ia falar que vocês falaram do International. Tinha vários jogos periféricos ali na época do Super Nintendo, que não, na época que a galera ou não tinha o International em casa, ou era um jogo que até jogou antes do próprio International, e tinha uma leva de uns futeboys bem diferentes até. Tem aquele Super Soccer que a gente jogava, lembra? Da câmera virada. Você jogava... Que era muito estranho na época, mas... Era, você jogava da perspectiva sempre do campo, como se você fosse na visão do goleiro, sabe? Lembra desse jogo, Super Soccer, do Super Nintendo?
Ajuda você colocar um videozinho pra nós, né? Tipo, você vai puxar um jogo aí, já manda logo o vídeo aí.
Não custa nada, né, aí no YouTube. Aí vai mandar um trava-zap, como ele sempre manda.
Super Formation Soccer.
Não, tem o Super Formation Soccer e tem o Super Soccer. São futebols diferentes. Não, são futebols diferentes.
Acho que é a mesma coisa.
Não, pô, o Super Formation, quer ver? O Super Formation.
Bruno, eu vou te dizer, Super Soccer, joguei para seu
Sim. cacete.
Joguei demais.
Essa câmerazinha, puta merda, lembrei também.
Ai, bom
e demais, a musiquinha comendo.
Porra, carinho de Super Nintendo essa porra desse jogo, hein, mano? Muito bom, mano. E a propaganda do Game Boy lá de fundo, cara. Procura essa.
E não, essa animaçãozinha do cara comemorando também era muito coisa dessa época, né?
É, o cara correndo assim... Tem um monte desses. Uou!
Ó quem foi aí, ó, influenciado. Foi os videogames que criou essa geração de narradores aí.
Mano, da menina que faz a paródia desses negócios, hein, mano? Ela é muito boa, mano. Chutou com a cabeça, uou!
Ô, Felipe, o Super Formation Soccer saiu primeiro, saiu em 91, e o Super Soccer saiu em 92.
É tipo a sequência do...
É tipo como se fosse a sequência.
Porra, Super Formation Soccer 2?
Não, é o Super Formation Soccer e aí o Super Soccer. O Super Formation Soccer é de 91, o Super Soccer é de 92.
Mas tem o Super Formation Soccer 2 também. 94, 93.
Só que aí...
Só que não.
Só que não. Não.
Só que aí...
Só que não.
Eu... A gente... Eu pensava que o Bruno ia puxar, Bruno. Porque a gente, quando fala de International Superstar Soccer, que são podcasts que a gente fez aqui de forma gloriosa, 99 vezes, já falamos aqui, né? 99 33 sobre FIFA Soccer, 99 vezes 87 sobre International Superstar Soccer e Wing Eleven. Mas... Não dá pra deixar de lado coisas que fizeram muito sucesso nas locadoras brasileiras, que são os jogos piratas baseados em Superstar Soccer.
Ronaldinho, né? Soccer, 97! Demais,
né? Puta que pariu! Ai, foi demais, mano. O Campeonato Brasileiro, 96.
Era um pré-bomba pet,
não, né? Essa não porra. É assim, Evan, tem a cadência certa, Jandir, assim, Campeonato Brasileiro, 96!
Ronaldinho Soccer, 97! Ronaldinho Soccer! Futebol Brasileiro, 96!
Como é que eles faziam isso aí, mano?
Ah, mexe na ROM, né?
É, ROM hack, né?
Aparece escrito, aperta start, é bom demais, mano.
É muito bom.
Mas teve, eu sempre falo isso, teve um jogo do Ronaldo de futebol mesmo.
Tem.
Teve,
é o Ronaldo
teve.
V-Football. Esse eu cheguei a ter.
Mas também. Esse era do Play 1, não é? Já era isso, pra do Play 1. Isso,
já era Play 1, é. Eu só, e era ruim pra caramba, eu só tinha...
Esse era o Cial, mas é uma merda de jogo.
Ronaldo.
É muito ruim, velho. Esse
era ruim.
Tem um clássico dessa época também, que eu sei que o Evandro vai lembrar...
Olha.
Vamos ver se ele vai lembrar pela musiquinha. Se ele vai lembrar, olha lá, cara.
Você vai cantar e eu tenho que descobrir?
Você vai ter que descobrir, vai. World Cup 94, com Spike na tela.
Do Master System.
Do Master, mano.
Você teve no Master. Psicopata, mano. Eu tive esse cartucho, a gente falou com o cast passado aí.
Que era o jogo oficial da Copa dos Estados Unidos, Copa de 94, cara. Era muito bom.
Esse jogo eu joguei. Ganhava a Copa com todos os times, ganhava de novo e fazia gol pra galera.
Não, o nome do jogo?
World Cup 94. 94.
Mas é do Master, uns bonequinhos, mano. Meu Deus do céu. Precisava de muito pra se divertir, né?
Pô, mas não, né, o fato de você tá tentando simular uma possibilidade de um jogo...
No não, uma Copa, era um jogo oficial da Copa, mano.
É o jogo oficial da Copa, fio.
Tô falando, mano.
Mas você pegou a versão do Master ou do Mega?
Mandei o do Master aí, ó. Era isso aí.
Bom demais.
Cara. Essa torcida que é um chiado, tá ligado?
É.
Rápido chiado pra caramba o jeito dos bonecos chutar a bola e... Física inexistente.
Mas por que é esse chiado, né, mano? É
a torcida.
Os caras fazem assim...
Torcida tá vaiando o tempo inteiro, filho.
É. Sabe o que é pior?
Campo difícil, filho.
Eu tava assistindo um jogo hoje em dia... E a torcida realmente é esse som. Um jogo de futebol de verdade.
Ah, é. Mano, é época de Copa do Mundo.
É muito mesmo.
Mas toda hora jogo, mas você vendo... A gente fica respirando futebol. Eu fico triste pra galera que não curte, né? Eu sei que tem uma galera aí que fala assim, nossa, futebol... É, cara. Não curto futebol. Normal, acontece. Mas é muito difícil você não ficar embebecido pra,
né,
todos os lados que você olha, tá rolando futebol, mano. Caralho, mano. Eu amo esse esporte, mano. Tá maluco.
Ô, Evandro. Clica no vídeo que eu mandei que ele toca justamente a musiquinha. A
abertura?
É, ela. É muito boa, mas essa abertura, porra.
E a tela tremendo? Por que a tela tá tremendo? Tá
frio? O cara pegou do vídeo, mano. É. Isso aí, olha a qualidade desse vídeo. Ele pegou direto do vídeo de cassete.
Gravou a TV. Pô, a bolinha pra selecionar o time, mano.
É muito bom, mano. Você é louco.
E o clássico, hein? Pelé Soccer, do Atari, hein?
Ah, que era só aí, o jogo de futebol do Atari, só que com o do Pelé, né?
O jogo não diz nada que é o Pelé, caralho.
Só o nome, venderam. Deve ter vendido por $5 também nessa época aí.
Olha aí, mano, pelo amor de Deus, mano. Olha isso aí, mano.
Porque a gente quer botar o seu nome numa caixinha aqui, pode?
Pô. É.
É o jogo do Pelé do Atari, caralho. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem.
Coloca lá, entende?
E sabe qual que era a pegada desse jogo? Mano, como é tipo você...
Totó que anda,
você controla todos os bonecos então, junto, mano.
Você controla todo mundo junto. Você não tem como controlar individualmente, tá ligado?
A bola quadrada do Kiko surgiu aí, caralho.
A bola é um pixel maior, mano. Que isso.
Jogo de Totó que anda.
Atari
mano,
é bom
pra dá, mano. É o jogo do Pelé Soccer.
Totó sem manete, Pelé Soccer.
Não, e a capa é sensacional. Do Pelé Soccer.
Tinha um bom de Super Nintendo, que eu joguei muito, né? Eu tive o cartucho, que era o Capcom Shootout.
Sim, era o Shootout, sim.
Que ele tem modo de quadra, mano, e a bola não saía. Só que é Shootout.
Aí sim, aí estamos falando
também. Esse era muito... Caralho, esse jogo eu joguei muito Smash. Também.
É o começo dessa ideia do futebol mais arcade também.
Mano,
apesar de ele já ser mais...
Pô, esse era clássico. O modo da bola não sair eu achava muito legal, era porque era muito diferente, mano. Você fazia tabela com a parede.
Você claramente percebe que a jogabilidade, você tem controle sobre o personagem, né? Ele dá a voltinha 360, né? Você... Que foi um negócio que revolucionou no Superstar Soccer e muito mais no Wing Eleven, né? De aí você ter controle total sobre os personagens. Os personagens, né? Os jogadores.
Onde é esse controle total que você tá vendo aí, só pra entender?
Não, não, comparado ao Atari,
pega, Bruno. A bola.
Pô. Não, tudo bem, né? Porque Atari você não podia nem mover o personagem sozinho.
Não, pô. É porque eu tô falando, ó. Eu vou te dar um exemplo. Eu citei o Ghost Storm. O Ghost Storm, ele anda em linha reta.
Ele não tem essa diagonalzinha, né? É.
Mas você aí, tem que parar de não, correr. Não faz sentido. Futebol moderno, nem o Neymar anda em linha reta.
Calma aí, cara. Ele ganhou o jogo. Psicologia é o Neymar, é.
Agora é torcer, fi.
É, agora é torcer.
O Bruno tem que ser demitido por ter zoado o Neymar.
Agora que ele vai, agora é torcer.
Fio, o Neymar vai fazer o gol do Hexa, fio. Vai ser o gol do Hexa, vai ser do Neymar.
Vai.
Deve ser, sim.
Vai ser,
sim. Vai ser. Sabe um bom, muito bom, até porque era de arcade, Super Sidekicks.
Porra.
Que só quem é, que jogou dois e sabia da mutretite fazer o gol pela diagonalzinha, sim, ali embaixo, por baixo do goleiro.
Sim.
Com um chutinho fraco. Era muito interessante a jogabilidade do Sidekicks, se você tinha um botão de chute, um botão pra tocar no alto e um que ele dava tipo uma adiantadinha, que era o C. E fora as animações mega bem feitas e tal.
O Super Sidekicks é o pai do International, né? Tipo, o International é um Super Sidekicks de baixo orçamento, assim, né?
O Sidekicks 2 é muito bom, mano.
Não era o que bombava nos arcades?
É, sim, era o gel,
tava sempre lá nos arcades, né, mano? Porra, sim, é bom demais, hein, mano?
Cara, talvez o Evandro tenha jogado
esse jogo. Ficha lá. Dava pra pôr o nome do Super Sidekicks, eu sempre postava CBF, eu colocava CBF e jogava pro Brasil.
Evandro, um que tinha nos arcades também, só que era, se você jogar hoje em dia, ele é bem travadão. O Virtua Striker, cara, que teve até pro Dreamcast. Puta,
eu achava
também,
bonzão, o Virtua Striker 2.
Porque era nos arcades diferente. Todo mundo jogava, porque ele era muito diferente, tá ligado? Era o primeiro. Foi o primeiro futebol 3D dos arcades, assim, o Virtua Striker. Então, pô, o pessoal pirava. E a versão do Dream, quando chegou, a galera, pô, é o Virtua Striker em casa e tal, não sei o que, mas aí você vê hoje em
dia. É, e compara... Não, sim,
ele é muito engraçado, mas porque ele gráfico, é um jogo de... Pô. Era doido, ele tem uma carinha de jogo de Dreamcast forte também, sim. A gente falou isso uma época, que é uma cara boa, inclusive.
Não, e comparado com o jogo de Super Nintendo, Felipe, que a gente olhava e falava, caralho, o gráfico não, tá igualzinho. Sim. Você pegar esse jogo aí, meu Deus, mano.
Só que ele já era um pouco mais estilizado, né? Mesmo essa ideia de ser mais realista, ele é um pouquinho mais estilizado, algumas coisas.
Ó, Jurandir, eu coloquei um vídeo aí pra você ver.
Virtua Strike 2. Caraca, aí sim. Nossa, joguei muito no arcade esse daí.
Já que a gente tá falando de jogo da SEGA, posso entrar numa área dos jogos de futebol que a gente não falou ainda, que são os jogos bem arcades?
Ah, o Virtua Strike é isso, né?
Sabe o que era irado no Virtua Strike? A cobrança de pênalti, mano. A câmera, sim, da cobrança de pênalti era muito legal.
Era muito boa a câmera dele, isso era mesmo.
Era dele que no... Qual que era o de arcade que tinha uma bola pra você chutar mesmo? Você lembra desse?
Putz, eu lembro dessa máquina, hein? Eu lembro dessa bola.
Todos não.
Ah, que tinha uma bola no...
Você chutava uma bola e aí a força do chute era de acordo com o que você chutava. Eu lembro dessa máquina, cara. Eu lembro dessa máquina.
Falência criativa, hein? Pra não imaginar que era isso. Chutar a bola, pô, no chão. Aquela bolona de borracha. Igual tinha uns que tinha... Aqueles de moto, era moto, né? Os de futebol tinha a bola.
Sim, eu lembro, mano.
Mas nunca funcionava,
gente. Felipe, tu ia falar dos arcades mais arcades aí?
É um jogo do GameCube... A época depois que a SEGA, que o Dreamcast morreu,
entrando
nos jogos... Não, o SEGA Soccer Slam.
Ah, sim.
Ah, sim.
Vocês não conhecem esse jogo, vou mandar pra vocês aí.
Ah, claro.
Que aí sim entrou a parada bem arcade, poderes e maluquice, que é uma parada bem videogame,
meu Deus do céu. Esse aí era uma bicheira.
Esse jogo era bom pra caralho,
mano. Não era bom não, mano.
Esse é um Mario Strikers piorado.
Esse é o tipo de jogo de futebol... Que não dá pra mim. É tipo esses Mega Man Soccer, essa galera.
Mega Man Soccer eu achava legal. Eu tinha. Isso aí teve pra Dreamcast?
Teve pra Play 2 também. Teve.
Eu tive esse jogo, mano.
Pra Dreamcast, não.
O Sega Soccer
Slam. O Sega Soccer Slam? Ele teve pra Play 2.
Eu tive pra Play 2, então. Mas não dá.
E GameCube, né?
muito personagem. Tem um boneco ali que parecia o Dalsim, mano.
Mano, mas era isso. Era, era os times todos bem estereotipados.
Não dá.
Das regiões do mundo. E a ideia era ser meio que tinha um... uma barra de especial que você encheu fazendo os movimentos do futebol, os dribles, os passes, os gols, mas também dando porrada, porque era um jogo de porrada liberada. E quando você usava o especial, ele dava um super chute, tipo do Super Campeões aí.
Então, sabe quem faz isso direito, Felipe? FIFA Street, meu irmão. FIFA Street então, 2 era o bicho.
Mas eu ia chegar antes do FIFA Street, tem o Urban Freestyle Soccer. Vocês estão
falando
que
eu tive
esse. Esse eu tive também.
Esse que veio antes do FIFA Street, esse foi o primeiro jogo de futebol de rua mesmo. E assim, ele é bem pior que o FIFA Street, principalmente o 2, né? O FIFA Street bom mesmo é o 2 e o 3, né?
É, o 2 é,
mas esse jogo já era legal, porque... eu acho que eu tinha, inclusive, uma versão pirata que era muito pirata, que até a capa era totalmente pirata também, que é uma coisa clássica de jogo de futebol, né? Mas ele tinha essa pegada mais street, porque na verdade era meio que guerra de umas gangues, né? Que meio que estavam disputando o espaço, jogando partidas de futebol, né? Assim, tinha um...
Nossa, que jogo horroroso.
Esse jogo era foda também. Play 2, demais, né? No Play 2. Joguei demais, demais, demais no Play 2.
Esse mano. Jogo de Play 2, mano. Tem nenhum que sobreviva.
Parece aquele jogo do FIFA Cent, mano. E as fontes, Jurandir? Tudo cagado em cima ali.
Esse jogo, se não me engano, ele é um ou dois anos antes do primeiro FIFA Street. Que aí foi uma parada que mudou, né?
Não, olha aí, o gameplay do FIFA Street 2, mano. Aí.
Não, o FIFA Street 2 é cabuloso demais, mano. Esse jogo aí, puta merda, eu joguei isso incontáveis horas, mano. Incontáveis. Toda essa estética da EA Big da época era da hora demais, mano.
Era muito bom. Era muito bom, velho.
Os caras com a roupinha diferente e tal, muito bom.
Mano, era muito foda. E era meio que a onda das próprias... do futebol tava nessa onda na época, aquelas propagandas
da Nike. Joga bonito, futebol de rua. Joga bonito.
Isso, é.
Exato, as marcas tava entrando, então você tinha os atletas tudo na parada.
Eric Cantona.
Essa fase aí do FIFA Street do 2 e do 3 era uma parada que, putz, mano... parecia que nunca ia parar de ter, porque era uma ideia tão boa, tinha sido feito tão bem, né? Que hoje em dia tem uns modos aí dentro do FIFA normal, mas...
Poxa, bom, mas esse vídeo que o Bruno mandou aí, ó. O Brasil tem Dida, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano. Olha esse time, mano.
É.
Hoje em dia seria Alisson, Vinícius Júnior horripilante.
Vocês chegaram a jogar o Manchester United Championship Soccer do Super Nintendo?
Super Nintendo, meu Deus, não. Vamos ver.
Cara... Ah, mas teve muito desses jogos licenciados aí, jogo, de times, mano. Né? Isso era normal. Isso eram uns modelos simples de jogo que tinha e os caras licenciavam, às vezes, pra uma liga, pra um time, pra um jogador.
Esse isso era
muito comum,
não.
Né? Tem muito jogo desse, tipo...
Mas é o estilinho, é white label de jogo de futebol.
É quase isso, mano, é quase isso.
É tipo o Dino Diniz Soccer. Conhece o Dino Diniz?
Esse era avulso, mano. Ele era muito avulso.
Esse é muito clássico, Dino Dine.
Porque é o nome do desenvolvedor, cara. Não é, não, eu pensava que era um jogador de futebol.
Não,
é
o nome do cara que fez.
O Dino Diniz, eu pensei assim, esse cara é um jogadorzão, né?
Ele é o criador do Kickoff, né?
Italiano, né? Dino Diniz. O cara é italiano, Dino certeza.
Mano, ele é o criador do Kickoff, que é o jogo de futebol dos anos 80, fi. Do Amiga, desses computadores do Reino Unido.
É isso, respeita, Bruno. Bruno respeita.
Não, esse cara é foda, fi. E o do David Beckham, que a melhor versão é do GBA, mano. Olha aí.
E ele é italiano, sim, viu? Vocês estão zoando, ele é italiano, sim. É,
italiano, mano.
Não tô zoando, tô falando que ele era, pô.
É italiano também na Copa, filho.
Esse cara é foda, filho.
David Beckham Soccer.
Olha aí.
Meu Deus do céu.
Também, mesma coisa. Licencia, inserir, marca.
Jogo de futebol, mano. Mas que a gente gostava disso? Não tinha opção, né, mano? Tinha
muita... Pô, tem um que eu joguei muito, mano. Que hoje, eu acredito hoje ele ser muita bicheira, mas na época eu joguei, tipo assim, incontáveis horas. Que era meio essa vibe... Eu criei uma vibe meio FIFA Street também na época, que era o Pro Beach Soccer, que era o jogo de futebol de areia.
Sim, de futebol de areia.
Pô, tinha uns bons,
mano. Caralho, eu joguei demais esse jogo, velho.
Olha, Pro Beach Soccer. Olha esse outro do Beckham. Não, não.
Puta merda, eu joguei muito. Eu joguei muito esse aí, Felipe. Meu Deus. Nossa. Tinha português, não era os menus?
Tinha. A narração era em português.
Caralho.
Tinha uma narraçãozinha meio genérica.
Pô, legal o jogo, hein? Não conhecia esse vôlei de praia.
Não, joguei demais.
Vôlei de praia, não.
Joguei no PC pirata também, tinha um...
Você é louco, dava pra fazer uns golaços, mano.
Isso, essa era a parada.
Lento. Mas a lentidão desse jogador, Jesus
amado. Júnior Negão.
Na areia, filho.
Ele tá correndo na areia,
na areia.
Não, horrível esse jogo, hein, mano? Jesus.
Eu acho que essa... Ele, inclusive, é antes do FIFA Street, esse jogo também. E já era essa parada de ter essa plasticidade, essa loucura do futebol de areia.
Pô, era muito foda sair tocando lá do goleiro sem deixar a bola cair.
Os goleiros eram horríveis, né, mano? Tinha uns gols que você tomava, gols que você fazia, que você ficava de cara.
E juro.
Demais, mano.
Olha esse outro jogo do Beckham que eu te mandei aí, ó. Go, Go Beckham, do Game Boy também, ó. Do Game Boy
Adventure Soccer Island. Que isso? O bonequinho chutando a bola?
RPG?
Olha aí pra vocês verem. Não,
jogo de plataforma, caralho.
Com Beckham. Olha o Beckham do jogo, como é que ele era.
Um pivetinho careca, né?
Mas não te pega o fato
não,
de...
Não, isso aí nem olha, conta, né, futebol.
Essa tela inicial não te pega, não, na imagem? Que parece o mapa do Yoshi Island, não Yoshi te pega? Nada.
Pode crer, hein? Igualzinho, mano.
E ele tá chutando o ovo do Yoshi.
Mano, é igual, mano. O cara simplesmente copiaram o Yoshi Island, cara. Até a musiquinha, mano. É, por quê, né, mano?
Agora, sabe uma coisa que é curiosa? O desenvolvedor que fez esse jogo foi exatamente o mesmo que fez o jogo de futebol do Beckham mesmo. Aquele anterior que eu mandei é o mesmo desenvolvedor.
Caralho.
O
mesmo cara. Ele... Pegou a licença e aproveitou.
É, ele... Do Beckham, né? Duas vezes. Vamos pegar a licença do Beckham aqui e vamos aproveitar o máximo.
Vocês foram dos jogos de ser técnico, CM e FM? Championship Manager e Football Manager? Ah,
eu comecei com LFoot, né?
Sim.
LFoot foi o meu primeiro.
LFoot 98. Mas eu joguei mais ainda CM, que é aquele 0102, que é o conhecidão, que é muito jogado, né? Joguei absurdamente uma quantidade de campanhas. E na época era foda, porque ele era muito mais profundo que era uma ideia de um LFoot, ou até o Brasfoot que já tinha naquela época, né? Por toda a ideia da progressão dos atletas, e aquele negócio do scout, se achar atletas em outros lugares, e a simulação dos jogos, se vê alguma coisa de fato, tem que seja aquelas bolinhas, né? Eu joguei muito, cara. E aí depois, o CM, que é o Championship Manager, era um jogo da Sports Interactive, publicado pela Eidos, né? Que era a publisher. E eles tiveram uns conflitos e romperam o contrato depois do CM0304. E aí nasceu o Football Manager, que era baseado totalmente no CM, porque a developer Sports Interactive ficou com... Manteve toda a propriedade do código, né? E aí nasceu o Football Manager, né? Meio que é os mesmos jogos. A Eidos chegou a fazer outros Championship Managers com outros estúdios, mas nunca deu certo, assim. E o FM existe até hoje, né? E hoje é um estúdio da SEGA, inclusive, né? É uma IP da SEGA e o Football Manager. Mas eu jogava muito, cara. CM0102, CM0304...
Você consome a vida num nível que
FM
você tá...
FM2005, FM2006... Eu joguei muito,
meu
assim.
Meu Deus.
Foi nessa época da minha vida ali, dos 10 até os 13, assim, eu jogava demais esses jogos.
Sabe um de Play 1 que era muito diferente, era maneiro, eu tive também o Piratinha? Vocês vão lembrar, Libero Grande.
Caraca, muito
que
bom
você que você jogava
com um boneco só.
Um jogador só.
Aham. Uhum. É, esse bom. E era full jogo de Play 1, né, aquele estilinho gráfico
eu
e tal.
Eu lembro demais do Libero Grande.
Mas ele era bom, pô. Famosinho da época.
Ele era tipo um Ghost Storm da vida, assim, né, o gráfico poligonal e tudo, né?
Sim.
Mas você jogava com um personagem. Com um personagem, né? Com um jogador. E aí você simplesmente tinha que se posicionar pra receber a bola e tudo mais, né? Todo mundo colocava pra ser um atacante. Libero Grande.
Vocês sabem que hoje em dia tem o LFoot 98 online, né? Dá pra você jogar ele no browser.
Olha aí.
Bota ele. LFoot98.com.br. Tá o jogo completo pra você jogar online.
Por que o 98 especificamente?
É porque eu acho que ele foi o que mais da época, foi o mais icônico, né?
Era a galera muito fácil de mexer, de alterar as coisas e tal, então a galera fazia, atualizava ele, elencos, essas coisas. Já era uma parada que tava arbitrariamente de graça pra todo lado.
Ele começou nessa época aí, né?
O LFoot foi?
O LFoot?
Na verdade, o primeiro eu não sei.
Bombar, né?
O primeiro eu não sei, imagino que pode ter tido antes aí. Uma TV aqui. 87!
Ô, louco.
Meu Deus, 87.
O primeiro.
A primeira vez ele foi feito no Basic, o LFoot.
É exatamente
isso. Se eu não me engano, tem um podcast 99 Vidas sobre LFoot, hein?
LFoot Brasfoot. LFoot
99 Vidas, edição 259. LFoot e os simuladores de futebol. Olha aí, hein, mano? Estavam sempre aí fazendo essa alegria do povo. O povo não é bobo. Viu? Vocês viram o link que eu mandei com todos os jogos de futebol aí? Esse beat de todos os jogos de futebol de todos os jogos.
Tem muita... Futebol é um pouquinho popular só, né?
Caraca, simplesmente tem absolutamente tudo, mano.
Ó, recente tem um rematch aqui, ó. Quem jogou? Ano passado, retrasado?
E aí, esse foi um rematch? Jogo que fez um barulhinho maneirinho, aí no ano passado, maneirinho, né?
Eu não gostei muito, não. Achei meio estranho.
Ele é meio libero grande também, né? Você controla só
um cara. É, só um cara.
Full online, então... Ele
parece meio que um Rocket League de futebol, assim, de fato, quando jogado. Mas não é, sei lá. Não é um negócio que eu fiquei muito confortável jogando, não.
Pelé.
O Bruno ficou no LFoot online aí.
O jogo do Pelé pro Mega Drive, hein, Bruno?
Tinha. O Mega Drive tinha um jogo também chamado World Trophy Soccer, que era bem legal também, cara.
9-3.
World Trophy Soccer. Bota aí pra vocês verem.
Caraca, simplesmente a abertura do jogo do Pelé É, o World Tournament Soccer, tô vendo aqui pra nesse daí.
Não, World Trophy Soccer, eu botei o vídeo aí, ó. Olha aí.
Virgin Games?
Caralho, eu tô vendo essa lista aqui, tô vendo, a Sony teve uma linha de... Lembrei que a Sony teve uma linha de jogo de futebol que era feito na Inglaterra. É bom isso aí. Mas ele era bem parecidinho com... This is Football que chamava? Deixa eu ver.
Carinha do FIFA Football. Esse aí, hein, Bruno?
Não lembro, um pouquinho.
Do primeiro FIFA só que parece, né? Pelé. Ó, esse jogo aqui, ó. Pelé. E simplesmente a abertura dele é o gol do Pelé. Filminho, caralho.
Aí, ó.
Filminho, mano. Toma essa, Mega Drive. Mega
Drive aí na frente. Jogo do Mega Drive, toma essa, Mega Drive.
Não, não. Toma essa, né? É isso que eu tô falando, mano. É tudo horroroso, né?
Ah, achei aqui, jogo, ó. Esse do Play 2 era This is Football mesmo. O legal dele é que eles tinham... Nos Unilever já tinham os jogadores clássicos e tal, né? Mas ele tinha meio que os times mesmo. Aí tinha, sei lá, Liverpool dos anos 70, dos anos 80, Manchester United dos anos 60. Os times famosos, assim, tipo... Não só os jogadores, mas os times todos, né? Pode ver que é muita carinha de Unilever também. Mesmo, era muito parecido,
muito,
né?
Muito a carinha de Unilever, ele aqui. É igual.
Esse jogo era legalzinho, mano. Eu tive um ou dois dele, assim, piratão. Ah. E era a série da Sony mesmo, de futebol. Na época, a Sony fazia mais jogo de esporte, né?
Mano, acho que era o FIFA World Cup, que tinha seleções clássicas, que era o Brasil de 70, tipo Argentina 86, lembra? Que aí você tinha os times...
Sim.
Cara, era os muito...
times lendários.
Exatamente, era muito bom, velho.
Esse jogo tinha muito essa pegada, o desses futebol, que era o que eles achavam que tinha de diferencial, eu acho.
Em compensação, a gente falou do World Cup 94, que era muito bom. Vocês lembram do World Cup 90? Que era zoado, que era visto de cima, lembra?
É, os nomes tudo igual, mano. Esses nomes todos iguais. Se você não mandar o vídeo...
Cara, que é jogo de... Mas é jogo da Copa do Mundo de 90. Você quer que eles coloquem o quê, pô?
E os jogos dos Super Campeões? Tem uns bem honestos também, mano.
Super Campeões era muito bom. Capitão Tsubasa ou o Boy Soccer Team. Jogaços. Amo esses jogos, cara.
Boy Soccer Team, mano.
Mas pior que é verdade. É Boy Soccer Team, é pior que chamava isso mesmo.
Tá parecendo aquela mochila do Sonic Obama 2008. Boy Soccer Team.
Pô, essa mochila é Boy Soccer Team é foda, mano.
Mas o bagulho chama isso, é Boy Soccer Team mesmo.
Tomar banho, mano.
Essa mochila é uma das melhores coisas que existe.
A mochila é uma representação Soca muito team. Forte de uma coisa específica, todo mundo sabe, mas você não precisa nem explicar, mano. Que é tipo esse extremo uso desses termos em inglês sem parar. Boy Soccer Team, pô.
Aqui, eu vou mandar pra vocês.
Ô, Felipe, sabe o que me pega? Por que alguém acha que uma criança vai querer ter uma mochila escrito Obama?
Obama? É tipo o resultado do Google, mano, colado assim, sabe? Aí lá, é o Boy Soccer Team, é isso, né, o jogo?
Obama,
tem um Harry garoto no futebol, Sony. Tem times, Boy Soccer Team.
Eu tô decepcionado, tá?
Não, mas e o 9, velho, ao contrário. Agora. Por que tem esse 9 ao contrário?
Estou decepcionado porque tem o Campeonato Brasileiro 96... E tem o futebol argentino 96. Eu pensava que era coisa nossa. Coisas nossas.
Piratinha não. Mas o Jurandir, se liga que, na verdade, quem faz a versão brasileira não eram brasileiros.
Eram eles lá.
Eles, né, que faziam, exatamente.
E aí tinha o futebol argentino 96, caralho.
Olha futebol a foto que eu mandei aí. Eu mandei no Telegram 96. Porque eu não consigo mandar no bagulho, mas olha aí. Depois eu mando aqui.
Boy Soccer Team 3.
Mano, ele falou que não consegue mandar no Discord, sendo que ele mandou no Telegram.
Porque eu peguei de celular e mandei pro Telegram. Então agora eu vou salvar do Telegram e mandar no Discord.
O Bruno tem o cartucho do Boy Soccer Team.
Exato, eu tenho, pô.
3!
Olha a capa,
Boy Soccer Team 3, porra!
É o 3 ainda, pode crer. Não é... O cara lá atrás voando igual o Homelander.
Eu fiquei decepcionado, mano. Eu pensava que o...
Ele tá decolando lá no...
Eram, tipo assim, sul-americanos muito fãs do futebol brasileiro que decidiram fazer o Campeonato Brasileiro 96 e simplesmente tem um argentino, cara. A publisher, Milk. Que publisher é essa, cara? A publisher argentina, olha aí.
Olha aí.
Os próprios argentinos fizeram o negócio? Será que o Campeonato Brasileiro... Ele é uma versão pirata do Campeonato Argentino 96?
Todos eles são home hacks, né, Jurandir Filho? Tipo, nenhum deles é um jogo oficial.
Eu sei, mas deve ter o primeiro, que é o base, né? Pode ter o primeiro, que é o base.
O base é o International Superstar.
International Superstar Soccer.
Não, eu sei. Não, sim. Mas a versão modificada tem a primeira versão modificada, né? Que quebrou o bloqueio do negócio.
É, isso eu acho que você nunca vai saber. Você sabe quem foi o primeiro? O Bomba Pet é o...
É o
original
primeiro
de todos? Não sei se é também.
Ó, a produção dessa famosa versão foi liberada pelo programador e comerciante peruano Lobsang Alvites.
Peruano, ele mesmo.
Tem um cara no comentário falando, havia versões para todos os países da América Latina. Então deve ter o Campeonato Peruano 96.
É, Campeonato Argentino.
Mas é porque nesse site ele só tem o Campeonato Argentino 96. Esse que cataloga todos os jogos de futebol. Inclusive tem link na postagem aí pra você relembrar algum desses aí.
Quer dizer que
ele
tá certo também.
Né? Então, tá errado não isso aí, mano. Cadê o Brasil aí, rapaz? Mais famosa do Brasil, não?
Pra gente é.
É, bom, como eu vou saber?
Tem que ver qual dos dois tem mais seguidor no Instagram, né?
É. Dikyo J-League Perfect Strike.
Esse é o da série da Konami, né?
É,
uma outra série da Konami também, não é?
É, ele é a versão japonesa
do Ghost Precursor, Storm. É o precursor do que a gente conheceu depois com o Winning Eleven mesmo.
Esse é o mesmo nome, esse Jukyo aí, é o mesmo nome da série lá de beisebol que eles têm também.
E o Mario Strikers, vocês gostavam? Ou é muito poderzinho?
Mario Strikers.
Eu gosto. Então, eu preferi o que eu falei lá, o Sega Soccer Slam, que era mais
eu
porrada
franca.
Eu
prefiro Super Campeões, já que é pra ter poder.
E cara, o Sega Soccer Slam, ele é desenvolvido pela Black Box Game, que fez sabe quais jogos? Need for Speed Underground 1 e 2.
Olô.
Need for Speed Most Wanted. Skate 1, 2 e 3. É um estúdio foda. Que já acabou, infelizmente. O estúdio já foi fechado.
Eu sei que a gente já falou de Superstar Soccer, mas essa capinha não pega não aí, ó. Capinha aí é um clássico demais, hein, do Valderrama. Putz grilo, eu lembro demais de jogar. E não era nem internet Superstar Soccer, é Pro 98. Era o Wing Eleven, né? Capinha do Valderrama. Eu tinha essa capinha. 3 State. Mais alguma coisa aí, gente?
Não, mano, que loucura.
Eu tenho mais um jogo. Ó, o Bruno tentou mandar alguma coisa. Ele mandou mais uma vez o Boy Teams. Boy Soccer Team 3.
Caraca, mandar 10 vezes a mesma foto, cara.
Eu tenho mais um jogo que eu joguei muito. Online.
Qual que eu mandei?
Pelo Discord.
Qual? Pelo Discord?
Não, é pelo Discord não. É pelo Skype, na verdade, né? Discord nem existia.
Entendi.
Hexball. Vocês conhecem o Hexball?
Hexball.
Já vou mandar o link aí, ó.
Pô, lendário Hexball, tá maluco.
Muito bom, hein, gente? Muito bom. Futebol, Copa do Mundo, é isso aí. Não tem outro assunto, rapaz. Não tem outro assunto. Vamos acompanhar a nossa seleção aí. Esse podcast tá saindo na véspera da estreia do Brasil, hein? Será? Seremos?
Aquele bom empate, primeiro jogo.
Seremos ou não seremos?
Acho que não, mas vamos torcer, né? Já que estamos aí.
Eu espero que a gente pelo menos vá até a final. Mais dias, mais cerveja pra vender.
Mais faturamento.
Felipe pensando Exato. No comércio. Na galeria que fez as bandeirinhas pra vender. Fico triste. Eu fico triste, Brasil eliminado e a galera tendo que... Vai fazer o que com as bandeirinhas, com as camisetas que botou pra vender e tudo?
Inclusive, nós estamos com uma promoção lá. Durante os jogos, lá no Detona, no meu bar, exatamente.
Muito Minas bem, Gerais,
muito obrigado, Jurandir,
Belo Horizonte.
BH.
Durante o jogo do Brasil, às 2 horas de duração, 2 chopes por 10 reais. De 500.
Oh, 1 litro de chope por 10 reais. Famoso 1 litro?
1 litro de chope por 10 reais.
Tem um bar que eu vou, que ele tem uma promoção assim, cada gol do Brasil, todo mundo que tá no bar ganha uma dosezinha de bananinha, então, da cachaça.
A gente ia fazer
então
isso com...
Vai no
a gente ia isso, vai nem. Vai, é bom que é na sua cidade, dá mais fácil aí. É, mas lá a gente ia fazer isso... Mas a gente percebeu que a chopeira não ia nem aguentar. Pega o Brasil e vai jogar com o Haiti, mano. Aí o Brasil faz 5 gols.
É, o Brasil faz 8-0.
Aí tem 70 pessoas, não consigo nem servir essa porra. A chopeira vai estragar.
Entra o Neymar com uma perna.
Duas chopeiras a mais lá pra Copa do Mundo. Vai ser massa.
Simplesmente tem um jogo chamado Legendary Soccer. Só pra gente fechar esse assunto. Olha que loucura isso aqui, mano. Legendary Soccer, ó. Mandei aí o link aí, ó. É recente... Mas tem uma carinha lendas de futebol antigo. Olha aí, mano. Os caras com as canelonas, caralho. Uma chuvinha, ó.
Nossa, mas...
Pô, aí simplesmente começa com o Metal Slug. Por quê?
Não, mas só passar aí.
Posso já citar um outro rapidinho, então, que a galera vai ficar triste se não citar?
É. O tamanho desse gol, cara. 45 pessoas ali dentro, né? Desses bonecos aí que tá no jogo.
que era que é o isso? Concorrente do Winning Eleven, porque o Winning Eleven, na época, você só tinha no PlayStation, né? No Winning Eleven. E o concorrente dele era o da Sega, teve que criar uma franquia própria, que era o Sega Worldwide Soccer. Lembram desse?
Não.
é o Winning Eleven, só que da SEGA.
Muito olha parecido aí, com esse, mano, da Sony que eu mandei aí também, depois, no Play, quando na época mais pra frente, né, no caso.
E aí teve também, obviamente, versões pro Dreamcast depois.
Ah, né? Eu jogava na locadora, Bruno, lembrei desse aí, sim.
E o Charruá Soccer?
Caraca, o Jundi tá começando a inventar.
Charruá, né, mano? Quem é Charruá, velho?
Charruá, cara.
Jogo do Roblox?
É, você tá, ó, pegando jogo avulso aí,
velho? É sucesso esse jogo aí, mano. A galera joga aí, mano.
Nossa, o goleiro jogando a bola.
Mano, achei sensacional o Charruá aí, hein?
Joga
Charruá
lá, véio. Nossa senhora, o menino tomou uma bolada ali e caiu no chão, velho.
Roblox, feito no Roblox.
Não, mas é feito no... aí, mano, coisa. Achei...
Jogo que o boneco pula, eu sou contra. Pula com a bola.
O cara tá jogando um Mario, né, mano?
É.
Tá segurando o casco.
O Mario, os tracks tem isso.
Muito bem, gente. Muito bem. Fechamos aí mais um 99 vidas. Época de Copa do Mundo. A gente só tem isso de 4 em 4 anos. Então, aproveite aí a Copa. Vive, veja os jogos. Viva a Copa. Diga onde vocês estão assistindo os jogos. Obviamente, nas edições posteriores, a gente vai falar mais sobre Copa do Mundo, né? Os acontecimentos. Com um leve delay, né? Porque, enfim, né, a gente grava uma semana antes a parada. Mas o ideal é que a gente, né, consiga aí conversar sobre esse universo da Copa do Mundo. Porque estamos copalizados. 99 vídeos está copalizados. Lembrando que toda quarta-feira, 14h, fazemos a nossa já tradicional live do 99 Vidas.
Tem algum jogo do Brasil que vai cair no horário da live? Seria legal a gente fazer uma live do jogo?
Live é só à noite.
Jogo é só à noite.
Jogo é só à noite. Entendeu, Bruno?
E você quer fazer live na hora do jogo, Bruno?
É, pô.
Não sei, eu só perguntei, react, mano. Fazer um react do jogo, pô. Seria legal.
Não dá pra nada. Eu estarei sempre muito...
É, dia do jogo, não estarei em casa.
Já vamos passar o serviço aqui então, ó. Brasil, primeiro jogo. Brasil e Marrocos. Dia 13, 19 horas. Segundo jogo, dia 19, 21h30, que é o grandioso Brasil e Haiti. E o terceiro jogo da fase de grupos é o dia 24, Brasil e Escócia, às 19 horas novamente. É só de noite, Bruno.
Muito bem, gente.
Vai ser sábado, sexta e quarta-feira, o dia de gravação.
Aí, o dia de gravação. Isso aí é o top, hein, mano.
Fica o aviso.
Cara, dia de live. Live pré-jogo.
Namorada viajando, né, Bruno? Tá sozinho aí.
Tá à toa aí.
Tá à toa aí, sem fazer nada. Muito bem, gente. Fechamos. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Boa Copa a todos. Joguei demais.
Podíamos
demais,
jogar demais, na live demais, qualquer demais, dia, inclusive, 2x2.
Exatamente.
Vamos?
Ah,
tem coragem, Bruno? Joguei
demais.
Tomar uma sova do pai no Hexball? tem coragem de ser espancado?
Mandei o link aí no...
Como se tivesse consequências reais? Como que funciona?
Tem coragem ou vai, ou vai fugir? Ah, é futebol
de botão.
Não, vamos, não é, fazer bem, na é live? Mais ou menos, deixa, né, eu entender. Você como é que joga? Muito complexo já, me perdi.
Não, é um navegador. Vamos jogar na live, Jundi. Vai.
Futebol de botão.
Cadê? Campeonato. Cria de uma sala rapidinha membros aí pra eu entender. Como é que
vou
faz?
Vou criar aqui.
Cria aí só pra eu entender.
Cria e manda o link, Felipe.
Vou mandar.
Quando entrou.
É um futebolzinho de botão, pô.
Aí você só direciona e tem um botão que é o chute.
Teve uma época que eu jogava muito esse bagulho.
Com bora, moleque, a gente jogar uma partidinha dessa aí. Bora.
Meio da torcida.
Mas criar uma pra pelo menos saber como é que é, pra eu ver o negócio.
Tô criando, tá indo.
Felipe tá criando, calma.
Ah, não é IA, não. Boa demais. É só futebol, pessoal. É isso aí. O
Hexball, hein? Mano, tá maluco. Tinha os negros
da madrugada. Passava a madrugada jogando.
Eu jogava Hexball com os negros do jogabilidade antigo, que era o no loading. Pô, tinha uns dois moleques lá que era o Pelé do bagulho.
Qual é a senha aí, Felipe?
99 vidas.
Qual que é a sala?
Mandei o link no Discord. É
só clicar e botar a senha.
O Bruno também, mas é a dificuldade.
Olha os ping.
Já tô lá.
Outro clássico do Hexball, ficar olhando o ping do cara. Eu sou azul que sou cruzeiro. O Jurandir é vermelho que ele é Fortaleza.
Não, eu sou comunista, tá? Eu juro. Agora o Bruno vai...
Evandro é vermelho porque ele é São Paulo.
Vou jogar pai e filho aí.
O Bruno vai ser azul porque é a camisa do Neymar do Santos azul.
O Bruno aí, sempre Bruno, com a sua habilidade rápida
apertar, de... Só apertar, Bruno. 2-1,
galera. Password, mano. Vocês
não fizeram 99 vidas, sem o V maiúsculo.
Tudo minúsculo.
Ah, tá vendo vocês errado aí.
É muito professor Carvalho.
Não, ele pôs com espaço, eu tenho certeza,
mano. Não pôs, ponto. Mano.
99 espaço, é. Vidas.
Olha lá, eu errou o próprio nome.
Olha o nome, mano. Fudei, cara. Ele tava com o caps lock ligado, pô. Como é que tá aqui? Ah, tá lá no cu.
Como é que joga, hein, Felipe?
Pera aí. Agora, o que a gente faz?
Não,
O espaço, WSD. Espaço. É.
É isso, é. E você chuta o espaço ou com zero do teclado numérico, se você tiver.
Vamos ver.
Ele vai falar ali quando começar.
Já tá valendo? Já começou?
Não, vou mandar a foto aqui no Discord antes pra gente salvar o seu nome aqui. Tá começando. Tá valendo.
Ó, tá valendo. Oh, tô controlando aqui, ó. Muito bom.
E agora?
Já vai tomando, acabou? Já vai tomando.
WSD e...
Aí, isso. Cara, volta. Tô ficando
o zero pra bater.
Vai lá, Felipe. Vai pela direita.
Calma,
ali,
calma.
Tá, e o gol?
Tá tudo bem.
E o gol? O
que mais tem é gol contra aqui. Pô, mas agora é só eles que saem a bola. Só eles que saem com a bola, isso. É. Tem regras.
A frente que joga, no caso, Jandy.
Tá aí, ó, pra ti, ó. Toquei aí, ó. Um belo toque.
Vai lá, Felipe. Vai lá.
Puta, já tomamos de novo.
Vai.
E o gol? Calma, mano. A gente vai organizar.
A gente tá com um a menos, no caso, mas beleza. Tem dois bonecos, eu tô com um a menos.
Não.
Porra, deu mole. Agora foi mole.
Fala
meu.
Fala essa aí, rapaz.
Foi mole meu.
Vai, vou ficar na defesa.
Vale, travou o meu aqui. Usou um hack o Felipe, hein?
Quis
o hack.
Ah, pronto.
Já tá. Não, volta pra gol,
mano. Foi segurado.
Tô aqui.
Chuta,
mano. Ó.
O cara quer entrar com bola em tudo, caralho.
Pode ir.
Zero humildade.
Aí, Bruno. Meu boneco tem.
Ô, saí do campo, mano. Como que eu consegui?
Ah, errei.
Pô, não.
Que barulho de merda. Vamos, pô.
Defesinha, vai pro ataque, Julius.
Boa. Aí em cima.
Ah, fudeu.
Enfiada de la pelota.
Pior toque, cadê, mano? Pior toque do mundo. Chuta no gol!
Vai lá.
Quando passa é muito foda pra voltar, mano.
Mano, galera tá ouvindo, tá entendendo.
Ele tem uma volta, né, mano?
Futebol.
Pô, ele tem dentro do gol!
Você tava dentro do gol, Felipe.
3-2,
quem ganhou? Eu tava muito dentro. Eu tô muito longe do teclado.
Tava dentro do gol,
nem vi.
Boa.
Muito bom.
Mas fica engraçado fazer isso na live, hein, mano. Fazer um desse na live.
Vamos jogar. Não.